Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
É o 8º episódio de Sambas Contados, um original Globoplay em parceria com a Laboratório Fantasma. A essa altura do campeonato já podemos nos considerar vencedores, não? Cada história maravilhosa que passou por aqui, e ainda tem mais, viu? Fica conosco, ou melhor, cola com nós, que hoje o episódio tá pancada, literalmente.
Um, dois, três!
Nos primeiros anos da década de 50, o Brasil, em particular o mundo futebolístico brasileiro, foi acometido por uma espécie de surto no mínimo curioso. Jogadores metendo a mão na cara uns dos outros dentro das quatro linhas. Mário Américo, preto retinto, massagista da seleção brasileira, participou de 7 Copas do Mundo colaborando com a vitória 3 vezes. Além disso, na época, também era massagista do Vasco da Gama. Era popularmente conhecido como Pombo Correio, devido ao fato de levar mensagens do treinador para os jogadores em campo durante as massagens. Largou-lhe um bofetão em Augusto Isaías, branquíssimo presidente da Portuguesa de Desportos de São Paulo, em 30 de março de 1952. Na decisão Rio-São Paulo daquele ano, Elido Amparo, grande capitão, meteu o pé em Pinga, que devolveu tocando-lhe o braço em Eli. O presidente da Portuguesa então entrou em campo para brigar, para dar uns gritos. Eli e Pinga estavam expulsos, mas não saía do campo no meio da confusão. Mário Américo, nosso Pombo Correio, atravessa a linha branca de qual tal qual Carcará na música de João do Vale e faz a sua mão aterrissar na cara de um presidente de clube. O curioso desfecho desse imbróglio é que Mário Américo termina contratado pela Portuguesa de Desportos em São Paulo em 6 de maio de 1953. Mário Augusto Isaías, ao contrário do que se esperava de alguém cuja cara foi feita de pandeiro diante de uma multidão no maior estádio do mundo, ficou deslumbrado e não sossegou enquanto não levou o Pombo Correio para São Paulo. Era de um homem assim que ele precisava. Em 1951, um episódio igualmente tenso. Dizem que o branco Flávio Costa, então técnico do Vasco, e que havia sido técnico da seleção brasileira na traumática derrota para o Uruguai, estapeou e pojucando no corredor do Maracanã para que o mulato voltasse ao gramado. Em 16 de abril de 1952, houve o primeiro encontro entre as seleções uruguaia e brasileira, após a trágica final da Copa de 1950, que aconteceu no Campeonato Pan-Americano no Chile. Elido Amparo sentou-lhe a mão na face do capitão da Celeste, Obdúlio Varela, que mesmo sendo conhecido por seu sangue esquentado, diante da fúria do negrão, reagiu apenas indagando, que é isso? Bigode, que estava no banco de reserva e que havia vivido aquele imenso velório brasileiro que foi a final da Copa do Mundo em 16 de julho de 1950, não resistiu e entrou em campo para dar em Obdúlio Varela também. O uruguaio havia lhe agarrado pelo pescoço no último encontro e escapou impune. Aquilo estava atravessado na garganta de todo brasileiro desde então. O Brasil ia forra e se via representado no safanão de Elido Amparo. Aquela partida trouxe todas as mágoas de volta. O Brasil lamentou por 2 anos não ter em sua seleção um mulato como Obdúlio Varela. Até Elido Amparo mostrar ao Brasil que o mesmo tinha um Elido Amparo, que era capaz de dar na cara de Obdúlio Varela. Os canarinhos venciam por 4-1. E o Pombo Correio estica o dedo, naquela mão preta que amaciou a cara do português, para dizer que a partida acabaria em 1 minuto. Nilton Santos viu ali do seu lado dando sopa o uruguaio responsável pelo gol da vitória em 1950, Giga. Ele podia tê-lo driblado, como fazia tão bem, que nada. E encheu o pé e meteu-lhe uma bicuda no gringo. Pênalti. Mas Nilton Santos pensou. 4-1, 4-2. A vitória já era brasileira mesmo. Se tratava mais de exorcizar um velho fantasma dali em diante. Assim, a seleção retornava heróica do Pan-Americano de 1952. Com uma vitória. No campo, no peito, na raça e na treta. A raça é uma palavra central na sociologia brasileira e principalmente no contexto desse festival de safanões que surge como fruto das tensões enfrentadas pelos jogadores pretos depois da derrota para o Uruguai em 1950. Aquela derrota foi atribuída aos pretos da seleção brasileira. Eles se tornaram o bode expiatório para que o Brasil expusesse mais uma vez todo o seu racismo. O país, que carregará eternamente a mácula de ter sido o último do continente americano a abolir a escravidão, abolição essa que não havia completado ainda nem um século, apenas no ano seguinte ao da partida vexatória, em 3 de julho de 1951, iria promulgar a primeira lei antidiscriminação racial. No ano anterior, quase todos se viraram contra os pretos. A culpa era do bigode, que não revidou a agressão do jogador uruguaio, num país onde quando o preto revida, o selvagem vira ele. Ou a culpa era do goleiro Barbosa, num país onde o negro que salta é associado a primatas. A culpa era do Juvenal, que era cachaceiro, num país onde a única coisa que sobrou para muitas pessoas pretas foi se entorpecer para lidar com todas as camadas de dor que esse país produz. Enfim, a culpa era dos pretos. Os dias que se seguiram trouxeram debates sobre sermos uma sub-raça, uma raça de mestiços, uma raça inferior. Não era possível depender dos negros, entre outras atrocidades. Os racistas estavam em festa com a oportunidade de colocar suas garras nojentas à mostra. O trauma foi tamanho que muita gente saiu do Maracanã jurando nunca mais pisar em um estádio. Contraditoriamente, o Brasil escolhia como ídolo um mulato de cabelo crespo da seleção adversária, Obdúlio Varela. Se tivéssemos um Obdúlio Varela, o final teria sido diferente. Aqui, você entende o porquê do safanão dado por Elido Amparo no uruguaio ter lavado a alma de muita gente. Havia quem usasse o episódio para defender que não deviam haver negros na seleção brasileira de futebol. Embora nunca tivesse faltado exemplo do quão equivocada eram essas ideias, o cala-boca definitivo viria apenas 6 anos depois, com a estreia na seleção brasileira aos 17 anos de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Foi através dos pés de Pelé, de Garrincha, de Didi, entre outros, nos anos de 1958, 1962 e 1970, que veio não só a vingança, mas a redenção de muita gente. E é impossível pensar a autoestima preta no Brasil sem passar pela figura daquele que foi o primeiro rei inquestionável desse país. Quem acaba levando crédito pelo título de realeza dado a Pelé é a revista francesa Paris Match, que escreve sobre o jogador depois da final da Copa de 1958 com o título Um Novo Rei, o Rei Pelé. Porém, meses antes da Copa daquele ano acontecer, o escritor brasileiro Nelson Rodrigues, o anjo pornográfico, como diria Rui Castro em tom profético, escreveu na manchete esportiva o artigo intitulado A Realeza de Pelé. Ele diz assim: é preciso algo mais, ou seja, essa plenitude de confiança, de certeza, de otimismo que faz de Pelé o craque imbatível. Quero crer que sua maior virtude é justamente a imodéstia absoluta. Põe-se por cima de tudo e de todos e acaba intimidando a própria bola, que vem aos seus pés com uma lambida docilidade de cadelinha. Hoje, até uma cambachirra sabe que Pelé é imprescindível na formação de qualquer escrete. Na Suécia, ele não tremerá de ninguém. Há de olhar os húngaros, os ingleses, os russos de alto a baixo. Não se inferiorizará diante de ninguém. E é dessa atitude viril e ao mesmo tempo insolente que precisamos. Sim, amigos, aposto minha cabeça como Pelé vai achar todos os nossos adversários uns pernas de pau. Em entrevista para a Folha de São Paulo, feita pelo jornalista Rodrigo Bueno, em 30 de junho de 2008, Pelé afirmou que a sua força vinha da promessa que tinha feito ao seu pai, após a frustração no Maracanazo, a de ganhar uma Copa do Mundo pelo Brasil. Promessa feita quando ele ainda tinha 9 anos de idade. Pelé disse:
sempre tive muita confiança em mim, que ia jogar na seleção, que ia ser titular. Claro que minha meta era jogar igual ao meu pai. Mas quando comecei a viajar, o pessoal começava a falar: Pelezinho. Aí comecei a ter mais confiança. Mas essa coisa de ser rei, nunca pensei. Foi uma revista francesa a primeira a me chamar de rei. Foi quando jogamos com a França, nasceu um rei, o Rei Pelé. Depois, os ingleses chamaram de King Pelé. Em 1950, tinha prometido pro meu pai que ia ganhar uma Copa. Era garoto, tinha 9 para 10 anos, e quando vi meu pai chorando, falei: "Não se preocupa, que eu vou ganhar uma Copa." Falei porque vi meu pai chorando. O que era para ser festa, virou velório. 8 anos depois, eu estava na Suécia.
Se na década de 50, o moral brasileiro começa em déficit, em 1970, o ano do tricampeonato no Mundial Futebolístico, é o oposto que acontece. Assim, essa geração entrega um cala-boca colossal aos que insistiam na incapacidade do preto brasileiro e eleva o futebol do Brasil ao status de arte, jogado como futebol de poesia, nas palavras do artista italiano Pier Paolo Pasolini. Obviamente, algo dessa magnitude iria deixar marcas profundas na cultura brasileira. O panorama da década de 70 era mil grau. Os anos de chumbo da ditadura civil-militar no Brasil, as independências da África lusófona, últimos anos da Guerra do Vietnã, que foi a primeira guerra praticamente televisionada em tempo real e que iria alimentar um sentimento anti-imperialista crítico aos Estados Unidos. Segundo a pesquisadora Ruth Helena Belinghini, numa matéria da FAPESP sobre o livro O Imaginário e as Guerras da Imprensa, há um trecho que chama a atenção pelo tom dado pela autora. Antes de oficializar sua presença militar no Vietnã, os Estados Unidos suprimiram todos os governos que, por linha política ou econômica, pudessem contestar de alguma forma o seu ideário. Não é coincidência que o golpe militar no Brasil tenha ocorrido em 31 de março e que a intervenção militar no Vietnã tenha início em agosto. Eles primeiro resolveram a situação da América Latina e partiram para a guerra aberta na Ásia. E ainda tinha a luta anti-apartheid na África do Sul, ganhando popularidade ao redor do mundo. Bailes black, como o movimento Black Hill e a Chic Show, explodem, aglutinando a juventude preta no Rio de Janeiro e também em São Paulo. Fundação do movimento negro unificado, mesmo período, entre muitas outras coisas. No mundo do samba, transformações importantes também aconteciam. E o Grêmio Recreativo de Arte Negra, Escola de Samba Quilombo, é um excelente exemplo não apenas dessas transformações, mas também de uma característica muitas vezes não associada ao samba equivocadamente, a de um pensamento crítico, preciso a respeito da realidade brasileira para além da poética das suas letras. Candeia, um dos fundadores da Quilombo, e Snard vão publicar em 1978 o livro Escola de Samba, A Árvore que Esqueceu a Raiz. Nele, já nos dois primeiros parágrafos do prefácio do jornalista Sérgio Cabral, o pai, diz:
"O samba é a mais expressiva linguagem musical do povo carioca. Hoje, enriquece os donos do mercado musical. Enquanto as escolas de samba são utilizadas pelo seu potencial turístico, sugadas pelo que oferecem de supérfluo e desprezadas pelo fundamental. Há tantos interesses em torno do samba e das escolas que fica muito difícil saber onde é a fronteira entre a manifestação espontânea do povo e a ganância. Há pessoas que não sabem, porém, que a vitória do samba, se assim se pode chamar, o que existe atualmente pertence a uma parcela da população que sofreu violências, perseguições e preconceitos exclusivamente pelo crime de cantar, tocar e dançar esse mesmo samba."
Quando citam a fundação da Portela, eles trazem mais um exemplo muito importante para a nossa percepção do que acontecia na época.
Outro fato marcante da fundação foi o de Caetano, Paulo, Rufino, Zé da Costa e Álvaro Salles terem resolvido comprar ternos iguais, chapéu de palha, sapato tipo carrapeta e anel de prata com iniciais de seus nomes. A finalidade era moralizar o que faziam, ou seja, mostrar à polícia, que considerava os elementos ligados ao samba como malandros, que eles, apesar de sambistas, eram homens de bem, que apenas gostavam de cantar e compor seus sambas.
Ou, mesmo na introdução do Sérgio Cabral, quando ele relata:
Candeia e Snard destacam em seu trabalho a atuação de Paulo da Portela. Talvez tenha sido ele a mais importante figura de todos os tempos das nossas escolas de samba, principalmente por sua luta em tentar desfazer a crença de que o sambista era um elemento perigoso para a sociedade. Para isso, exigia a disciplina dos seus liderados nos primeiros tempos da Portela, inclusive no trajar. Quero todo mundo de pé e pescoço ocupados, advertia Paulo, no seu linguajar característico. Ele queria que todos estivessem calçados e engravatados.
Durante toda a sua trajetória pelo samba, o encontraremos defendendo os sambistas da pecha de marginais, mesmo nas situações mais difíceis. Em 1945, por exemplo, houve uma briga entre os representantes das escolas de samba nos morros do Salgueiro e de São Carlos, no fim da qual um ritmista salgueirense apareceu morto com uma facada. Foi o bastante para que os jornais chamassem a atenção da polícia para as escolas de samba. Antros de malandros e vagabundos, Paulo da Portela saiu em defesa do seu pessoal numa entrevista que concedeu ao Radical, no qual disse, entre outras coisas, o seguinte:
nós, os sambistas do morro, não merecemos tantas acusações. É doloroso que um simples incidente, simples, embora de funestas consequências, tenha dado margem a tão errôneos conceitos contra nós. Entretanto, somos atingidos agora pelos piores adjetivos e pelas maiores humilhações. E tudo isso não se justifica, mormente se considerarmos a existência útil das escolas de samba. Eu mesmo sou lustrador, e como eu, Cartola, Carlos Cachaça e todos, enfim, trabalham de sol a sol para comer, sem olhar a qualidade de serviço ou horário de pegar ou largar. O morro não tem nem abriga malandros, e a polícia sabe muito bem que os verdadeiros malandros ficam lá embaixo, batendo calçadas pela Rua do Ouvidor, Rua Gonçalves Dias, Avenida Rio Branco, etc. Todos nós lamentamos a morte de um companheiro bom, de sonhos e de luta, como era o Matinadas, mas lamentamos também o golpe que a fatalidade desfechou sobre o desfile efetuado no estádio de São Januário e cujas consequências feriram profundamente a moral das escolas de samba. É preciso compreender a gente do morro para que se possa fazer a devida justiça a todos nós, que andamos de camiseta ou de tamancos porque não ganhamos para usar sapatos de três solas e ternos de Panamá.
Percebe-se pelas palavras do jornalista e também pelas ideias no resto do livro, a partir do seu poderoso título, que o samba, enquanto movimento, precisava oferecer resistência às distorções produzidas pela mídia e pela indústria cultural. Em 1975, Wilson Moreira e Ney Lopes compõem o samba Goiabada Cascão, inspirado em uma frase elogiosa do mesmo Sérgio Cabral que faz o prefácio do livro citado antes, dizendo que Dino Sete Cordas era uma raridade. Assim como Goiabada Cascão encaixa, dali surgiu um mote para mais um samba dessa dupla de compositores fantásticos. Gravado em 1978 por ninguém menos que Bete Carvalho, o samba apresenta uma certa distorção de valores importantes para a cultura brasileira que aparentemente estavam sendo perdidos ante a imposição da cultura norte-americana. É da hora refletir sobre uma pequena mudança que ocorre na percepção a respeito da presença dos Estados Unidos e de sua cultura, ocupando cada vez mais um espaço significativo na mídia brasileira. Se na década de 40, o personagem Zé Carioca, como estratégia da política da boa vizinhança dos States, despertaria afetos, talvez até um sentimento de pertença entre pessoas do Brasil e identificação com o país norte-americano, na década de 70, há uma posição crítica que parte de vários setores que têm uma percepção diferente a respeito da presença do Tio Sam em nossas terras.
Alô, compadre Candê!
Oba, oba!
Vamos levar um partido alto aí, meu compadre!
É pra já! Não vamos negar nossas origens, mas nós somos brasileiros. Por isso
eu
vou falar.
Eu não sou africano, eu não, nem norte-americano. Ao som da viola e pandeiro, sou mais o samba brasileiro.
Ah, eu não sou africano.
Eu não sou africano, eu não, nem norte-americano. Ao som da viola e pandeiro, sou mais.
escute que vou lhe dizer. O Brasil é um grande samba que espera por você. Podes crer, podes crer.
Eu não sou africano, eu não.
Se na metade da década de 1940, a união dos Estados Unidos e da Rússia foi fundamental para derrotar os nazistas, na década de 70, o contexto global era completamente diferente. Interferências estadunidenses nos mais diversos países, com a intenção de frear o avanço comunista, produziram todo tipo de ditaduras e golpes por onde os gringos passaram. Isso, aliado às poderosas imagens de um Vietnã sendo atacado e destruído diariamente, fez com que um forte movimento pacifista, anti-guerra, anti-imperialista e, no extremo, anti-Estados Unidos, tomasse corpo, inclusive dentro de suas fronteiras. Quem não se lembra de Muhammad Ali se negando a combater na Guerra do Vietnã, alegando que não lutaria para defender um país que não o respeitava enquanto ser humano? Um ano antes da gravação de Beth, o compositor da canção Candeia se juntou a Nelson Cavaquinho, Guilherme de Brito e Elton Medeiros para gravar a faixa Sou Mais o Samba, no disco Quatro Grandes do Samba. A faixa recebe a participação de Dona Ivone Lara, versa sobre uma afirmação da brasilidade e sua importância. Começam negando serem africanos ou norte-americanos e que, junto da viola e do pandeiro, preferem o samba brasileiro. Tanto Goiabada Cascão quanto Sou Mais o Samba fazem frente a uma possível estadunização da cultura brasileira, um tipo de crítica que não surge na década de 70. Se voltarmos um pouquinho na história, iremos nos deparar com o fato de que Pixinguinha, sim, Pixinguinha, foi criticado pelo jornalista Cruz Cordeiro a respeito da suposta influência norte-americana jazzística na composição Carinhoso. Algo de que Pixinguinha não se constrangia. Como compositor cosmopolita, aberto a influências do mundo, o mestre incorporou tudo o que podia ser benéfico à sua música e assim construiu sua obra como uma obra que independia das fronteiras. Como diria Johnny Alf mais tarde, um dó não tem nacionalidade. Embora questões como essas sejam hoje pontos pacíficos, é perceptível que muitos naquele período guardavam uma certa frustração com os caminhos pelos quais o samba estava sendo conduzido junto à indústria. Hermínio Belo de Carvalho, ao descobrir Clementina de Jesus cantando na Taberna da Glória, a anuncia como o retorno da autenticidade brasileira. Uma espécie de retorno a uma África que a indústria daquele período, e muitas vezes a de hoje também, tenta apagar do samba e de outras manifestações culturais pretas. Esse espírito do tempo não era uma realidade que assombrava apenas no mundo do samba. Em 1967, em São Paulo, liderados por Elis Regina, diversos artistas saíram em protesto contra a guitarra elétrica, com o slogan "Defender o que é nosso". Na opinião deles, o uso desse instrumento estadunidense americanizava a música brasileira. Mas ao que os mestres se referem quando falam sobre os blacks ou sobre esse tal de soul? Nascido na década de 1950, na verdade, é difícil precisar uma data e cravá-la como a data de nascimento do soul. Uma vez que a soul music é um termo para agrupar diversas manifestações musicais dos negros estadunidenses. Por exemplo, a comida dessa mesma comunidade é chamada de soul food, algo como comida de alma. Por exemplo, artistas como Ray Charles, Sam Cooke e Aretha Franklin são frequentemente associados a soul music. No Brasil, ela iria aterrissar alguns anos mais tarde, e nela, jovens pretos iriam encontrar nesse movimento uma espécie de grito de libertação. Bailes como a Chic Show em São Paulo, ou que foi chamado de movimento Black Hill no Rio de Janeiro, foram iniciativas poderosas que marcaram época, não só pelo som ou pelos interessados, mas também pelo que significaram em termos de aglutinar uma massa que não se via plenamente representada em outros ambientes. A atitude afirmativa, os cabelos crespos soltos, a afirmação de que o negro é lindo, contida na frase "Black is beautiful", incorporada não só ao movimento dos direitos civis estadunidenses, mas ao período como um todo, fez com que a soul music se tornasse o ponto de encontro entre milhares de pessoas por vários pontos do mundo, principalmente e majoritariamente pessoas pretas.
Irmã,
mão. Axé. Olha o som de frente. Levante a cabeça, meu irmão. Axé. Hoje é manhã de carnaval.
Ao esplendor.
As escolas vão desfilar.
Gravosamente.
E aquela gente de cor, com a imponência de um rei, vai pisar na passarela.
Salve a Portela.
Segundo Ivan Conte Mamão, baterista da histórica banda Azimuth, Sebastião Rodrigues Maia era o astro-rei desse estilo que viria a ficar conhecido como Samba Soul. A fusão de dois universos pretos, que embora resultasse de ambientes importantes, teve nas duas pontas críticas contrárias à sua aproximação. Sebastião, provavelmente você conhece como Tim Maia, e já no ano de 1970 faria história com o lançamento de seu disco pela Polydor. Mamão, que participou do disco, disse em entrevista ao livro 1976, Movimento Black Hill:
quando faço um retrospecto, percebo claramente que ele carregava essa energia dentro de si. Ele era a síntese dessa potência, a musicalidade da negritude personificada. Desde quando nos conhecemos, ainda na adolescência, Tim era um seguidor do rock and roll, mas preferia artistas que se aproximavam dos vocais do blues, de spirituals, como, por exemplo, Little Richard, The Platters, Chuck Berry, Sam Cooke, Ray Charles, Stevie Wonder, Four Tops, Marvelettes e os sons da Motown. As três gravadoras mais importantes desse movimento foram a Motown, a Atlantic e a Stax Records. Mamão continua: e ele foi realmente um divisor de água. Mesmo que antes de sua carreira solo tenham existido artistas que misturaram ritmos brasileiros com a música negra americana, foi com Tim Maia que essa concepção amadureceu e tomou forma. Uma frequência que só ele intuía tão profundamente. É claro que estavam nesse mesmo contexto e no mesmo estúdio parceiros como o mestre Cassiano, nos vocais e arranjo, músicos como Hildon, guitarra e baixo, Paulinho guitarra, Zeca trombone e Camarão, irmão de Cassiano, que canta a segunda parte de Coronel Antônio Bento. Ou seja, a turma reunida ali entendia do traçado.
Quando Tim Maia lançou seu disco em 1970, de cara vieram sucessos como Azul da Cor do Mar, Primavera, Jurema e Eu Amo Você, com seu parceiro Cassiano. Cassiano lança seu primeiro disco em 1971, Imagem e Som, pela RCA. Depois, em 1973, lança Apresentamos Nosso Cassiano, pela Odeon, tendo ali Robson Jorge no contrabaixo e Dom Charles nos teclados e arranjos. Mais pra frente, em 1976, lançaria Cuban Soul, 18 quilates, e dali sairiam os clássicos A Lua e Eu e Coleção. Ainda segundo o mesmo livro, no ano de 1977, a equipe de baile Soul Grand Prix lançava mais uma coletânea pela Warner WEA e mais uma na sequência, Shaft de Ouro, com Dom Filó posando na capa e os sucessos que marcaram a noite do Shaft e a evolução do fenômeno Black Hill, nos dizeres assinalados por Dom Filó na contracapa do LP. Dom Filó, junto de Alcione Pinto Magalhães, irmão de Oberdan Magalhães, iria participar da concepção de um projeto que iria levar a fusão dos dois universos para outro nível. Já havia uma parceria entre eles, onde Alcione, divulgador da Warner, lançava os discos de soul nos bares do movimento Black Hill, lugar perfeito para isso. Alcione ficou com a missão, convocado por André Midani, que era um grande admirador de Oberdan, de encontrar os melhores músicos para a composição instrumental do tema de abertura da novela Locomotivas, da Rede Globo. Recorreram a Dom Filó, que já tinha desenvolvido a Hot Stuff Band.
Oberdan já estava maquinando uma concepção musical há tempos e surgiu uma oportunidade ideal para botá-la em prática. Exímio instrumentista, Oberdan era um músico de estúdio muito considerado. Tocava com os principais artistas, compunha o casting das principais gravadoras e fazia arranjos para trilhas de televisão. Além disso, Oberdan buscava aquela concepção de uma música instrumental brasileira sofisticada que fosse baseada na nossa tradição suburbana e na força das escolas de samba. Afinal, somos sobrinhos de Silas de Oliveira, compositor do emblemático samba-enredo Aquarela Brasileira, de 1964.
Dessa empreitada, nasceu a banda Black Hill e seu clássico disco de estreia, Maria Fumaça, lançado em 1977 pela WEA e pelo selo Atlantic Records. O disco seria considerado um dos 100 maiores discos da música brasileira e influenciaria gente como Lincoln Olivetti, Robson Jorge, além, é claro, de todos nós também. Nascia ou ganhava popularidade assim o samba funk, ou se consolidava com esse projeto a soul music brasileira. Anos mais tarde, e a despeito de qualquer faísca entre puristas de qualquer tipo, a música rap do Brasil iria beber na fonte de ambos sem nenhum receio. Tanto a sofisticação com a qual Oberdan sonhava, quanto a força que o samba exercia, seriam influências inquestionáveis para moldar o que seria aquele gênero que começaria a ganhar popularidade na década seguinte. É como se o samba e o soul brasileiro fossem se encontrar e se resolver lá dentro do rap, que reivindica como suas raízes tanto a soul music brasileira como o samba, como seus legítimos pais fundadores. A prova inquestionável disso está na escolha dos nomes a serem reverenciados pelos artistas mais populares do então novo gênero e na escolha dos samples utilizado para a criação de suas bases. Acho que poucos exemplos podem ser mais frutíferos aqui do que o encontro entre Leci Brandão e Rapping Hood cantando Sonegrão. O rap, que foi muito acusado de ser apenas uma cópia do que os negros norte-americanos faziam, assim como muitos outros gêneros, foi atravessando os mares revoltos da indústria fonográfica brasileira e da crítica até se consolidar como uma música digna de respeito. Certa vez, quando confrontado com a afirmação de que ser influenciado por estrangeiros era ceder a uma suposta americanização, o poeta paulistano Sérgio Vaz respondeu:
"A América de Martin Luther King nos interessa. A América de Malcolm X nos interessa."
Enquanto descendentes de africanos em diáspora, a cultura preta universal, seja o samba dos subúrbios cariocas, ou baianos, ou paulistas, ou seja lá de onde for, e quaisquer outras influências que nos reconectem, venham de onde vierem, são bem-vindas. No futuro, essa junção iria jogar luz em ambas as sementes responsáveis por sua existência, a despeito da atitude da indústria de não considerar esses gêneros da década de 70 como algo tão relevante assim na contemporaneidade. Nacionalismos à parte, o fato é que a macumba que Candeia reivindica está presente no soul. Assim como o swing que consagrou James Brown e viria a influenciar Oberdan e tantos outros, não é nem um pouco estranho ao samba. Quando Erykah Badu diz na parceria com Janelle Monáe que o bumbum não mente, é a isso que ela se refere. O pulso da música nos conecta e a vivacidade disso nos faz brilhar. Ritmos pretos associados com a intenção de produzir vida e beleza em quem a sociedade incutiu muitas vezes a equivocada ideia de que eles não eram merecedores disso, os pés de Pelé. Assim como as palavras rebuscadas na retórica de Paulo da Portela, a resistência de Candeia com suas ideias quilombolas não só converteram o estigma em orgulho quando o assunto é raça no Brasil, mas tornaram-se a fonte de inspiração de tudo que seria considerado original, maravilhoso e digno de reverência quando o assunto é brasilidade. A promessa do rei ao pai é sintomática. Nunca mais iria vê-lo chorar como viu na derrota para a seleção uruguaia no trauma que foi o Maracanazo na década de 50. aquelas lágrimas foram a semente do tricampeonato mundial. De lágrimas como aquelas vieram a persistência de James Brown, de motivação semelhante veio o cantar de Sandra de Sá. Os movimentos black, tão temidos por alguns, não tiraram a beleza e a poética do samba. Muito pelo contrário, foi no encontro deles que a corrente se tornou ainda mais forte, como dois rios imensos indo juntos em direção ao mar. Tudo, no final, é mais uma forma de perceber como a força negra não só jamais abdicou em qualquer ambiente que esteja de produzir vida e enfrentar as mazelas que sofria nos arredores dos palcos onde brilhava, como também estava concentrada em produzir um legado para o Brasil e para o mundo. Afinal de contas, mesmo enfrentando todo tipo de adversidades, verá que um filho teu não foge à luta e nem teme quem te adora a própria morte. Ao final, o último verso de Sou Mais o Samba é profético. Calma, calma, minha gente, pra que tanto bam bam bam? Pois os blacks de hoje em dia são sambistas de amanhã. Todos frutos de uma mesma árvore chamada Música Preta Universal.
Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim. Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento.
No próximo episódio, vamos falar sobre uma sambista que fez com que a sua arte se tornasse um instrumento de transformação social, para além do entretenimento. Quem será? Se você voltar aqui no próximo episódio de Sambas Contados, vai descobrir.
De passado, sem querer ficar do lado de quem não.